Estamos apresentando Salão Verde.
O nosso programa de hoje é dedicado às crianças. E quando a gente fala da meninada, logo vem à cabeça as brincadeiras e o colorido que marcam as festas infantis.
É, Mônica, realmente apetrechos como balões são itens praticamente obrigatórios nas festinhas das crianças. O problema é o que fazer com esse material depois dos eventos. Pensando nisso, um pesquisador do Serviço Florestal Brasileiro desenvolveu uma técnica de reciclagem bastante promissora, que você vai conhecer agora em uma matéria da Mônica.
Cláudia do Nascimento tem uma empresa em Brasília especializada na decoração de festas com balões. Os pedidos são os mais variados, desde um simples detalhe no evento até a montagem de grandes formas e revoadas de bexigas. Para fazer tudo isso, sua equipe usa uma média de 25 mil balões por mês, o que corresponde a 150 quilos de látex que vão para o lixo. Pedro Paulo Penzuti é engenheiro químico e conhece bem essa realidade. Ele trabalha com borracha desde 1981 e hoje, no Serviço Florestal Brasileiro, pesquisa como reciclar não só balões de festa, mas também outros resíduos da indústria de látex, como luvas cirúrgicas. E no processo desenvolvido pelo engenheiro, um outro rejeito é usado, a serragem.
No caso da serragem, né, ela é muito utilizada em caldeiras para geração de energia. E isso gera o resíduo, isso gera, né, a poluição ambiental. No que concerne aos balões e artefatos, esse resíduo, quando em combustão, além de poluir também a atmosfera, eles deixam o resíduo para trás, porque na formulação eu tenho metais pesados, né, e certamente esses metais pesados, eles vão ser assimilados por plantas, por animais e por nós mesmos, etc. E nesses artefatos leves, aí que está o grande detalhe, que ele tem cerca de 95% de borracha natural pura. Então é um lixo valioso que está sendo jogado fora.
Em uma máquina, Pedro Paulo põe os balões e a serragem e, com a ação de alguns produtos, a mistura é cortada com um molde de ferro e vira uma manta. Essa manta passa por uma prensa e depois entra em um forno a 145 graus. Após 15 minutos, o material sai vulcanizado. A proporção entre serragem e balões é o que determina a resistência do produto final, que já foi testado como matéria-prima com diversos fins, como conta o engenheiro.
Com esse material é possível fazer solados de forma geral, pisos, aquelas defensas de navio, peças grandes, mousepads. Aqui na minha mesa tem um mousepad aqui, feito com uma placa dessa que eu fiz agora recentemente, uma placa azul, onde eu tenho um bom coeficiente de atrito da borracha aí com a superfície da mesa, que não deixa o mousepad deslizar. Então ela fixa bem a mesa, tem uma boa aderência.
Os pesquisadores concluíram a primeira fase do trabalho no fim de 2008. Até então, não se sabia que os resíduos da indústria de látex podiam ser reaproveitados industrialmente. Agora, eles divulgam os resultados para identificar potenciais parceiros e testam os produtos que podem ter mais viabilidade técnica e econômica. Empresários que produzem balões no Ceará já manifestaram interesse na técnica de reciclagem.
A reciclagem de resíduos, como balões de festa, pode ter um impacto bastante positivo para o meio ambiente. Como destacado pelo engenheiro químico, esse material não é biodegradável e a tendência de uso de borracha natural é crescente. Em 2008, o setor produtivo brasileiro consumiu mais de 350 mil toneladas do produto, número que deve chegar a 500 mil toneladas em 2020. A estimativa é do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo.
É importante a gente explicar, Ana, que a borracha que pode ser reciclada é a usada na produção dos chamados artefatos leves, como balões, fios elásticos e luvas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha, os produtos de entretenimento e de saúde respondem por quase 10% da produção de artigos que usam látex. Quanto à serragem, que também é usada no processo desenvolvido pelo engenheiro, é bom lembrar que para cada metro cúbico de madeira serrada é gerada a mesma quantidade de resíduo. Em 2004, o Brasil produziu 24 milhões de metros cúbicos de madeira em tora. A Fundação SOS Mata Atlântica abre as portas de sua sede em São Paulo neste dia 15 de outubro para o evento Casa Aberta para as Crianças. A partir das 14 horas, meninos e meninas que tenham entre 7 e 12 anos poderão participar de atividades como Jogo da Memória Ambiental e Teatro de Bonecos do grupo de voluntariado. Haverá também uma casa sustentável para que a criançada possa aprender a economizar recursos naturais.
O evento é gratuito, mas como as vagas são limitadas, é necessário que os interessados se inscrevam pelo e-mail info@soma.org.br, repetindo, info@sosma.org.br. Uma vez por mês, a SOS Mata Atlântica abre as portas de sua sede para que os cidadãos possam conhecer os projetos mantidos pela ONG. Esta é a terceira vez que a visita é dedicada ao público infantil.
Dica da semana.
Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho. Esses personagens estão na memória de milhares de brasileiros e continuam a encantar as novas gerações. Monteiro Lobato é um daqueles autores que continua atual, mesmo depois de décadas da publicação de suas obras.
A atualidade de Monteiro Lobato é mesmo surpreendente, Mônica. O autor paulista já era um grande defensor do meio ambiente muito antes de conceitos como ambientalismo ou desenvolvimento sustentável virarem moda. Em 1914, por exemplo, Lobato denunciou os males provocados pelas queimadas que eram praticadas pelos fazendeiros para preparar a terra. A historiadora Márcia Camargo, especialista no autor, contou pra gente sobre essa preocupação, lendo um trechinho do artigo intitulado Uma Velha Praga.
Ele compara os prejuízos causados pelas queimadas àqueles prejuízos das frentes de batalha na Europa, que em 1914 estava justamente atravessando a Primeira Guerra Mundial. E ele dizia, todo mundo fica falando do que se desperdiça com a guerra e ninguém calcula o grande prejuízo dessas queimadas. Então ele diz o seguinte, o que acontece com uma queimada? As velhas camadas de humus são destruídas. Os sais preciosos, que breve as enxurradas deitarão fora, rio abaixo, via oceano. O rejuvenescimento florestal do solo, paralisado e retrógrado. A destruição das aves silvestres e o possível advento de pragas. A alteração para pior do clima com a agravação crescente das secas. O gado morto por falta de pastos. E as cento e tanto particularidades que dizem respeito a esta ou aquela zona e dentro delas a esta ou aquela situação agrícola desaparecerão. Então ele estava se referindo aos microclimas e aquelas pequenas áreas que acabavam, que sumiam após as queimadas.
É realmente impressionante pensar que esse texto foi escrito há quase 100 anos, Ana. Outro fato curioso foi como Monteiro Lobato resgatou a figura do Saci Pererê. No jornal O Estadinho, que era o vespertino de O Estado de São Paulo, Lobato perguntou aos leitores se eles conheciam o Saci e pediu que contassem a sua versão. O resultado foi publicado em 1918, com o título Saci Pererê, resultado de um inquérito, que depois teve sua versão infantil. Márcia Camargo destaca que o Saci é um importante guardião das matas.
Um protetor do meio ambiente. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas o Saci, ele cuidava muito, ele era muito cioso do seu habitat, ele protegia as matas e perseguia os caçadores que matavam as fêmeas que tinham acabado de ter cria.
A historiadora destaca ainda a preocupação de Monteiro Lobato com a poluição. Quando atuou como adido comercial em Nova York entre 1926 e 1930, o escritor descobriu que era possível fundir minérios a frio, usando a metade do calor necessário para aquecer os altos fornos. Lobato logo tratou de trazer o processo para o Brasil, além de sugerir a substituição do carvão vegetal, da lenha e da turfa por fontes alternativas, como bagaço de cana, casca de grão de café e coco de babaçu. Ou seja, ele já pensava em fontes alternativas de energia lá na década de 30.
A historiadora Márcia Camargo, que também é biógrafa de Monteiro Lobato, resume que a natureza é o principal elemento da obra do autor. Basta a gente lembrar do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Os vegetais, as árvores, que ele descreve tão bem quando a Dona Benta está ali sentada na varanda da casa, ela tem um carinho muito especial por cada pé de planta, e também mostra a Tia Anastácia indo lá colher verduras frescas e frutas. Depois, na Reforma da Natureza, por exemplo, aquele livro em que a Emília resolve mudar tudo, que ela acha que estava tudo errado, e ele vai mostrando que a natureza é sábia. Ela tem que ser respeitada justamente porque ela está correta. Se a gente começa a mudar, interferir muito, como o homem hoje em dia interfere, ele vai colher o resultado negativo, né, dessa ação.
Depois de falarmos tanto sobre essa faceta ecologista de Monteiro Lobato, a nossa dica fica então para você dar uma folheada em algum livro do autor e se maravilhar com suas histórias. Uma boa opção pode ser justamente a citada por Márcia Camargo, que é A Reforma da Natureza. A obra foi publicada originalmente em 1939.
E com esse convite para você mergulhar na obra de Monteiro Lobato, a gente encerra o programa especial de hoje, que teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg e Helena Araújo, com sonoplastia de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.